Parashá de esta semana, Parashá Korah. Parashá começa contando toda a história do Korah, como Korah junto com Datan e Aviram, e no começo o Ben Peleth, que depois a esposa dele salvou ele e fez ele sair da bagunça, e eles juntaram 250 chefes e todos foram para Moshe reclamar. Pronto, Moshe, chega, todas as grandezas são de vocês. Você, Moshe, é o rei, Aarão, o seu irmão, é o sumo sacerdote, o primo mais novo, do irmão mais novo, virou o nosso chefe agora, e não estou feliz com isso, disse o Cora. E Moshe tenta fazer as pazes com ele, explica para ele que a coisa não é assim, eu não estou fazendo o que eu quero, estou fazendo o que Deus me mandou fazer. Mas o Cora ainda insiste, Datan e Aviram insistem, e aí o Moshe fala, vamos fazer um teste. Amanhã de manhã, vocês todos vão participar de Ktoret, incenso. Vocês sabem que incenso é o serviço no Mishkan mais querido para de Deus. E cada um traz a sua parte. E amanhã nós vamos ver o que vai acontecer. Mas saibam que Ktoret não é brinquedo. Incenso não é brinquedo. Você faz o Ktoret. Desses todos, um vai ser escolhido e vai virar de fato o Kohen Gadol, vai ficar vivo e o resto, todo mundo vai morrer. E eles no dia seguinte aparecem, todos com astá, imediatamente morrem todos eles. O Korah, Deus fala para todo mundo se afastar da tenda do Korah, e o Korah, tudo que ele tinha, vai tudo para dentro da terra, abre-se um grande buraco, engole tudo isso e se fecha em cima dele. Em seguida disso, a Torá fala que Deus falou para o Moshe pegar, para o Elazar ir pegar essa tá que estava no meio dos mortos todos que fizeram esse incenso, porque elas são sagradas, essas tás, afinal das contas, foi feito incenso, um serviço para sempre. Você pega tudo isso e você vai fazer chapinha, que você vai revestir, vai colocar em volta do misbeach, do altar, para que todo mundo lembre para a eternidade o que acontece com quem se rebela contra Deus e contra os coanim. Aí, a Torá conta, vaiilono, e vieram toda a congregação de Israel, começaram a reclamar com Moshe e Aarão, e falaram, vocês estão matando o povo de Deus, vocês estão matando todo mundo. E nesse momento começa uma peste muito forte, como a Torá fala no final, matou 14.700 pessoas. Nesse momento, Moshe fala para Aarão, corre, pega uma pá cheia de incenso e faz o Ktoret e vai andando até onde estão essas pessoas morrendo e vai parar essa mortandade dentro do povo. E como o próprio Urashi traz, que uma das reclamações que ele tinha, esse Ktoret aí é veneno, eles falaram. Então Deus falou, pera, não é veneno. O Ktoret é ótimo. O problema é quem faz ele de forma errada. O problema é o pecado. O pecado é que mata, não é o Ktoret que mata. E tanto é que agora o Ktoret está salvando e parando a peste que estava tendo no meio do povo. Como ainda a situação não demonstrava muita firmeza, Deus fala para Moshe, pega um cajado de cada tribo, cada chefe de tribo, e você vai escrever o nome de cada um, e vai pegar também o cajado do Aarão, e vocês vão colocar esses 13 cajados dentro do Kodesh HaKodashim. E nós vamos ver qual dos cajados vai florir. E aquele que florescer é sinal que ele é de fato o escolhido. E assim, coloca os cajados, e no dia seguinte, quando pegam, o cajado do Aarão não só que tinha flores, ele tinha botõezinhos de fruta e tinha até fruta, tinha amêndoa. E aí Hashem falou, para pegar esse cajado do Aarão, devolve novamente lá, Beoel Aidut, devolve dentro do Mishkan, e isso vai ficar guardado lá como uma prova eterna que o Aarão é escolhido. Depois a Torá conta como Hashem dá 24 presentes para os Kohanim. Os Kohanim recebem do povo 24 diferentes presentes. E como traz Urashi, o motivo pelo qual a Torá traz isso aqui, uma parábola para o sujeito, o rei, que deu para um amigo um presente, um campo. Só que ele não registrou no cartório. Passou pouco tempo, vieram pessoas, começaram a não, esse campo não é dele, é meu, é dele, não é disso. Começaram a reclamar. Imediatamente o rei pegou, escreveu um documento, assinou, levou no cartório para registrar. Sim, também, na nossa paraxá, começa a reclamar da queuná do Aharon, começa a dizer que ele não é, que é, não é. Então Deus fala, peraí, vamos assinar tudo isso, deixa eu demonstrar para vocês que tem uma série de coisas que deveria o povo dar para mim, e eu estou repassando isso para o Aharon. E a Torá termina falando ainda sobre o maaser que é dado para os Leviim, o dízimo que é dado para os Leviim. A Torá fala na nossa paraxá sobre a reclamação da Yilonu, Kol Ha'am, Kol Adad Ben Yisrael, Makorat Al Moshe Ve Aaron Lemor, Atem Hamitem Etam Hashem. O povo todo vem e começa a reclamar para Moshe, dizendo que você, e você e o Aharon, estão matando o povo de Deus. Ou seja, foram vocês que deram a ideia para os 250 sujeitos. Eles não tiveram ideia nenhuma. Eles vieram reclamar que eles querem também ser chefes, querem ser coamim, sei lá o que eles queriam. Agora você, Moshe e Aaron, deram uma ideia para eles. Sabe uma coisa? Pega 250 pás, façam incenso e saibam que um vai ser escolhido e os outros vão perecer. Agora vem o povo e reclama. Você, Moshe e Aaron, sabiam que incenso é perigoso. Então, como que vocês indicam isso para eles fazerem? E, na realidade, nós vemos que o Moshe advertiu eles. Então, a pergunta é o contrário. Como esses 250 foram fazer incenso sabendo o perigo que eles estavam correndo? O Moshe chegou muito claramente para eles e falou, olha, o seguinte, se fala o Midrash de Tanhuma atrás, vejam que vocês têm o serviço mais querido perante Deus, que é o incenso. Ele é o mais querido de todas as oferendas que você pode fazer perante Deus. E saiba que dentro dela tem veneno. Porque já Nadab e Abihu, filhos do Aharon, já morreram por terem feito incenso. E, portanto, toma cuidado. Vocês são 250, e saibam que um apenas vai ser escolhido como corrente. E o resto, todos vão morrer. Qual a reclamação do povo para o Moshe? Você deu a ideia. Eu adverti. A pergunta aqui é, tem duas perguntas. Primeira coisa, como os 250 foram tão tolos em ir fazer uma coisa que é tão perigosa? Eles foram advertidos. Em segundo lugar, qual é a reclamação do povo agora? Reclamando para Moshe, olha só, você deu ideia. Como assim, deu ideia? Ele falou, porque eles estavam reivindicando alguma coisa. Ele deu uma ideia e avisou, ele advertiu. Então, qual é a reclamação do povo? Você foi advertido. Na verdade, se nós formos olhar o que os 250 fizeram, também é estranho como eles se colocaram nesse risco. Eles sabiam muito bem que eles vão morrer. Não tem história. Tem 250 pessoas disputando uma vaga. Na verdade, são 252 pessoas. Tem o Korach e tem o Aharon. 252 pessoas disputando uma vaga. Óbvio que alguma pessoa aqui vai ficar viva e o resto vai morrer. Eles sabiam que eles estão prontos a morrer. Na verdade, essas pessoas saíram de Mitzrayim. Eles viram todas as maravilhas de Deus lá no Egito. Eles acompanharam todas as pragas, todos os milagres. Eles passaram o mar e no mar eles viram, tiveram uma visão mais alta do que o Yehezkel, que o profeta Yehezkel, como está escrito lá no Midrash, que uma escrava viu no mar o que Yehezkel não conseguiu ver. E depois disso eles viram o recebimento da Torá de forma tão gloriosa, a força de Hashem e a palavra de Hashem, e toda a vida deles no deserto era um milagre. Eles tinham man, eles tinham o poço, eles tinham as nuvens cobrindo e envolvendo eles. É lógico que uma pessoa que vive uma vida assim, tão próxima de Hashem, tantos milagres, as pessoas acabam tendo um desejo, uma vontade de se ligar a Hashem muito forte. Nós não temos muito como imaginar o que vem a ser isso. Mas eles tinham uma vontade muito, muito, muito grande em se ligar a Deus. Tanto é que nós vemos na nossa paraxá, no momento que Deus fala para Moshe, por favor, manda todo mundo se afastar da tenda do Korah, porque vai todo mundo morrer. Qual o termo que Deus usa para se expressar sobre a tenda do Korah? Me'al Mishkan Korah, o tabernáculo de Korah. A casa do Korah era chamada de um Beit HaMikdash. Ele era uma pessoa, de fato, muito especial. Os 250 que estavam junto com ele eram pessoas especiais. Não só isso. O Korah era da parte da família de Kehat, da tribo de Levi. O que Kehat fazia? Carregava os utensílios sagrados. Eles carregavam a Arona todos. Eles viam milagres todas as vezes que eles carregavam a Arona todos. Porque a Gemara fala que o Aron HaKodesh não era carregado pelos Kehat, e sim Kehat eram carregados pelo Aron. Eles presenciavam o tempo todo milagres. E não é à toa que eles tinham uma vontade, um desejo, um fogo dentro deles, querendo se ligar o máximo possível a Deus. E eles perderam tantos freios para isso, que eles estavam dispostos a entregar a própria alma deles, contanto que eles naquele momento pudessem se ligar a Deus. Isso que Moshe veio e falou, advertiu eles, falou, olha, vocês têm aqui um serviço, que é o mais querido perante Deus, o mais especial que tem, que é o Torah, que é o incenso. Mas saibam que tem veneno nele, porque saibam que Nadav e Avihu já morreram por causa disso. Nadav e Avihu morreram por quê? Porque eles tinham uma vontade muito grande de se ligar a Deus. Eles falaram, nós vamos fazer incenso. Queremos dar o maior presente que tem a Deus. E eles estavam prontos a entregar a própria vida, contanto que eles dessem o melhor presente que eles pudessem a Deus. E aqui aconteceu a mesma coisa. Você falou, cuidado, vão morrer. Mas eles não estavam nem aí. Eles estavam com tanta vontade de se ligar a Deus que eles falaram, não interessa, nós vamos fazer o maior serviço que tem perante Deus, mesmo se eventualmente nós vamos ser levados embora do mundo. E esse, na verdade, é a intenção do que o Korah fala quando o Korah vai brigar com Moshe, vai discutir com Moshe. O Korah veste todas as pessoas com um talit azul, pintado de Tchelet, que era uma das cores do Tzitzit, na época que se tinha a tradição. E o Tchelet, na verdade, diz o nosso sábio, que Tchelet do Melech Yitzeh HaKavod, o Tchelet é uma coisa que lembra o trono celestial. E eles aqui vieram, perante o Moshe, e falaram, Moshe, talit Yekulot Tchelet, um talit que é todo azul, precisa colocar os fiozinhos na ponta do tecido ou não precisa colocar? E Moshe falou, precisa, lógico que precisa. Ele falou, mas como? Se uma roupa, de qualquer cor que seja, você põe um fiozinho azul na ponta, você está cumprindo a mitzvah, essa roupa inteira azul, para que precisa de um fiozinho? O que o Korah queria aqui? O Korah queria dizer, se nós todos somos pessoas todas azuis no sentido de que se acabou o trono celestial. Nós somos pessoas que temos dentro de nós assim, um preenchimento enorme de vontade de se ligar a Deus. Será que nós precisamos colocar apenas um tzitzit na ponta que é para lembrar as mitzvot, para lembrar de Deus, para lembrar o temor a Deus? Para que uma lembrança? Nós somos todos para Deus. Nós queremos nos ligar inteiros a Deus. Como sendo com a mim? Diz o Moshe para eles, responde o Moshe e fala, saibam que entre os outros povos tem diversas leis e tem diversos serventes, padres, pastores, o que for. Cada um lá pode servir a Deus da forma que o coração dele entende que ele deve servir a Deus. Cada um lá serve a Deus com o calor que ele sente a Deus. E isso é chamado de religião. Religião é quando a pessoa faz pelos impulsos internos dele, porque ele sente que assim ele vai poder servir a Deus. Mas diz o Moisés para o Cora, aqui a coisa não funciona assim, porque aqui a Torá de Hashem. E quando se trata da Torá de Hashem, não é assim que cada um faz o que quer. Nós temos um Aron, desculpa, nós temos um Deus, nós temos um Aron HaKodesh, nós temos uma Torá, nós temos um altar e um Kohen Gadol. Assim falou Cora. Aqui tudo tem um. É um caminho para as coisas. Aqui tem regra. Não é cada um vem e serve a Deus da forma que ele está sentindo vontade naquele momento. Não é assim. Aqui tem regras como que Deus quer ser servido. Existe uma coisa fazer para o outro aquilo que eu quero fazer para o outro. E outra coisa é fazer o que o outro quer receber de mim. Diz o Moisés, aqui não é fácil o que eu quero dar para o outro, o que o outro não quer receber. Aqui nós fazemos aquilo que Deus quer receber de mim. E tem regras para isso. E é por isso que, embora eles falharam, Deus fala para Moshe, vai lá ao Elazar e pega essa taça, porque elas são sagradas. Elas são sagradas porque, no final das contas, eram pessoas especiais e eram pessoas que estavam prontas a se entregar para Deus para fazer o serviço a Hashem. E eles fizeram o serviço de todo o coração. Essas taças, por mais que eu feito uma coisa errada com elas, elas são sagradas. São um serviço a Hashem. Vem o povo agora para Moshe e fala, Moshe, se você sabia muito bem que essas 250 pessoas estão prontas a se entregar a Deus completamente, como você dá uma ideia dessa para eles? Eu concordo que você advertiu eles. Mas você sabia que o fogo dentro deles estava ardendo e eles queriam fazer alguma coisa muito especial para Deus. Como você vai dar uma ideia assim? Uma ideia muito forte. Isso foi a reclamação do povo. Se você sabia que isso é algo que pode levar à morte deles, você não deveria deixar eles fazerem isso. E na realidade isso nós encontramos já na parasha da semana passada. Semana passada a Torá contou, depois o povo chorou, que eles não querem entrar em Israel, que vai ser difícil, que não vai dar. Deus fala, então, virem, sem meia volta, 40 anos agora no deserto. E um grupinho se junta e fala, peraí, rinendo o vealinho na macoma, será mais atento e catano. Nós estamos aqui prontos aí para a terra que Deus nos mandou entrar, que nós precisamos. Vamos consertar. Nós erramos, falhamos, vamos em frente. Que negócio é esse? Deus falou que nós vamos entrar em Israel, vamos entrar. E Moisés fala para ele, calma, o que vocês estão correndo? Deus falou que não é para ir, não vão. Alta a luz, não vão. Quem vai ser daqui do Egito? Deus não está com vocês. E se vocês forem, vocês vão morrer. Porque Deus não quer que vocês vão. Era para ter ido até ontem. Agora não é mais, agora vai ter que esperar mais 38 anos. E mesmo assim, eles se juntam, e eles vão, e eles morrem. Imediatamente atacam eles na entrada de Israel, eles morrem. Por quê? Era um amor tão grande que eles tinham pela terra de Israel, que eles falaram, não interessa, nós vamos. Você já falou, vamos morrer, não interessa, mas nós vamos entrar em Israel. Vivos ou mortos, nós vamos em frente. Isso é o que acontece quando a pessoa acaba tendo um amor tão grande que ele perde os breques para as coisas e ele vai em frente. Rashbab explica que, baseado nisso, nós podemos entender um versículo na nossa paraxá. Na nossa paraxá, o povo fala para Moshe, reclama para Moshe, Vayomer, Vayomeru Bnei Israel, disseram Bnei Israel para Moshe, Engavanu, Kulanu, Avadnu, nós perecemos todos. E o Tirgum, tradução para o aramaico, traz aqui que eles falaram que eles morreram de três formas. Eles reclamaram para Moshe, nós estamos morrendo de todo jeito. Quais são os jeitos? Estava a carba com espada,
E Benat Ara, a terra engoliu, e Nito Bemotana, e morreram morrendo.
Onde nós encontramos a nossa Parashá, se alguém foi morto com espada?
Engolido pela terra foi o Cora. Mortos foram os 250 com a espada na mão. Onde na nossa Parashá nós encontramos espada?
Mas nós encontramos isso na Parashá da semana passada.
Na Parashá da semana passada, quando essas pessoas falaram, nós vamos entrar em Israel a todo custo, eles foram mortos como? Com espada.
O assunto das Parashá da semana passada e da nossa são diretamente ligados.
Os Mafilim, aquelas pessoas que insistiram em entrar em Israel, eram pessoas que não perderam o freio. Com uma vontade tão grande, com um desejo tão grande, com um amor tão grande à terra de Israel, eles perderam o freio.
Na nossa Parashá,
o Korach e a turma dele, com um amor tão grande a Deus, perderam o freio também. E acabaram morrendo por causa disso.
E na realidade nós encontramos na Parashá da semana passada que quando essa turma começou a ir para Israel, a Torá fala em Aaron, Berit Hashem, o Aaron de Deus, e o Moshe não se meteram sequer do acampamento. Por que a Torá enfatiza que o Aaron e o Moshe não se meteram? Parece que o resto das pessoas começaram a se mexer. O que aconteceu? Quando eles viram lá de baixo uma turminha indo embora, e essa turminha chega lá, de repente eles viram os inimigos atacando eles. De novo um amor grande começou a crescer dentro deles. Um amor aos irmãos. Ahavat Israel.
Olha só, nossos irmãos estão morrendo lá em cima da montanha, vamos salvar eles.
E eles começaram a se mexer para aí.
Como nós estamos quietos? A Torá fala que não pode ficar quieto, não pode ver o irmão morrendo sem fazer nada. Vamos agir.
Mas o Moshe já tinha dito que Deus falou que não é para ir.
Não é para se mexer.
E essas pessoas, quando viram que Moshe e o Aron Hashem ficaram parados, não se mexeram do lugar, todo mundo também se atentou e falou, espera aí, não podemos ir. Deus não quer que vai, não é para isso.
Por isso, logo em seguida na nossa Parashá, quando eles reclamam disso, eles falam, Moshe, será que nós estamos morrendo de três formas. Nós já morremos por espada, por amor louco pela terra de Israel. E nós, naquele momento, tivemos um amor muito grande pelos nossos irmãos, e nós, naquele momento, finalmente, nos seguramos que nós vimos o Moshe parado. Na nossa Parashá nós vimos o Korach com um amor gigantesco por Deus e ele morreu engolido pela terra e os 250 foram mortos.
Moshe, como nós fazemos para ter freio?
Nós às vezes perdemos um pouco o controle, nós temos um amor tão grande de repente.
E por isso em seguida Deus fala, que vem a misturar na nossa Parashá, que Deus fala, Moshe passa para o Aharon, que Aharon, os Koanim e os Levim são responsáveis por serem guardas do Beit HaMikdash, para dizer e orientar Bnei Israel até onde pode, a partir de onde não pode, porque aqui tem tudo regra. Aqui não faz cada um o que quer, e as regras vão ser impostas por Deus. E quem vai é orientar as pessoas, tem Koanim e Levim dentro do Beit HaMikdash, aqui sim, aqui não, não entra. Aqui a entrada restrita a Koanim, aqui a entrada restrita a Leviim, e assim as pessoas vão poder ter um controle e saber quando eles estão com aquela vontade louca de fazer uma coisa por Deus. Aqui não. Aqui a vontade de Deus é não faz. E é curioso isso, que você vê que às vezes pode mudar. Ontem Deus falou, vai para Israel. Hoje Deus fala, não vai para Israel. Ontem era para ter ido e não foram. Hoje é para não ir e eles foram. E nos dois casos, eles morreram. Tem que saber, isso é uma lição muito forte da nossa Parashá, da lição do Korach e da Parashá da semana passada. Nós temos que saber
Yahadut, o judaísmo, não é uma religião onde a pessoa faz aquilo que ele está sentindo vontade de fazer, ele quer fazer. Mas é positivo, não estamos falando que ele está com vontade de pecar. Ele quer fazer uma coisa boa. Um minuto. Essa coisa de fato é boa ou naquele momento não é boa? Será que naquele momento Deus quer que você faça ou não quer que você faça? Vamos perguntar, vamos avaliar, vamos analisar, vamos ver se a Torá fala que é para fazer aquilo ou não. Muitas coisas têm variantes, tem muitas mitzvot que dependem. Num caso é para fazer, no outro caso não é para fazer. Então não é para buscar fazer uma coisa quando a Torá fala não faz. Tem tantas mitzvot que dependem da circunstância, dependem das pessoas, depende de uma série de coisas. Tem que analisar, tem que ver. E no meu caso eu tenho que fazer aquilo ou não tenho que fazer. E se eu não tenho que fazer, tem que lembrar que o fazer a mais também está errado. Por mais que a pessoa tenha uma vontade muito grande, ele tem que saber que em tudo na nossa vida tem que ter freio. Cada coisa no seu lugar. A nossa Torá é uma Torá que é única, Deus único, Kohen Gadol único, Mizbeach único e um Aron HaKodesh no Beit HaMikdash.